Muitas empresas ainda não se adequaram, mas a gente consegue verificar que muitas empresas já se adequaram. Esse tema já tem tido mais voz, mais relevância, especialmente entre os executivos e até entre as empresas ali que têm um porte menor.
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais está perto de completar um ano. Passada a novidade da vigência, agora o momento é outro. Empresas que não estão em conformidade já podem ser advertidas e até multadas. Como agir diante desse novo cenário? É sobre isso e muito mais que vamos conversar hoje. Começa agora mais uma edição do Bytes in Business, que é o podcast da Melway sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Marcelo Gripa e vou moderar o bate-papo que tem a participação de dois especialistas da Melway. A Paula Zanon é Privacy and Data Protection Legal Manager. Oi, Paula, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast.
Oi, Marcelo, eu que agradeço.
E temos também o Michel Ávila, que é Chief Data Officer na Melway. Muito bom ter a sua participação aqui também, Michel.
Obrigado pela oportunidade.
Paula, para começar, gostaria que você fizesse um balanço desse primeiro ano da LGPD. O que é que você destaca?
Marcelo, ótimo ponto. O que a gente consegue verificar aí de balanço nesse primeiro ano da LGPD realmente é uma diferença do mindset. Então, é importante a gente rememorar que a LGPD ela está vigente desde o ano passado, mas as sanções administrativas se tornaram aí vigentes recentemente. Muitas empresas ainda não se adequaram, mas a gente consegue verificar que muitas empresas já se adequaram. Esse tema já tem tido mais voz, mais relevância, especialmente entre os executivos e até entre as empresas ali que têm um porte menor. Enfim, a LGPD passou a ser vista, né, como um diferencial competitivo. A gente sabe que ainda tem um bom caminho aí para ser construído, mas esse mindset, né, um pouco retrógrado de que a LGPD, que as leis voltadas à privacidade e proteção de dados, elas geram algum obstáculo ao negócio, esse entendimento tem sido desgastado, até porque muitas empresas e muitos titulares, inclusive, conseguem aí verificar o quão boa essa lei é, não só para o exercício dos direitos dos titulares, mas também para a manutenção dos negócios, especialmente aqueles que têm como core o tratamento de dados. Então, as melhores práticas aí têm sido observadas, a gente tem muito que correr, mas eu estou aí satisfeita com o resultado até agora, e por óbvio, eu acredito que nesse próximo ano a gente consiga um resultado ainda mais satisfatório quando a gente pensa em adequação, até porque isso é um projeto vivo e essas práticas têm sido vivenciadas.
É interessante notar que, apesar de ter virado lei, a LGPD ainda é um desafio muito grande para as empresas, especialmente aquelas de pequeno e médio porte. Segundo pesquisa da plataforma de software Capterra, divulgada pela Exame.com, até agosto de 2021, apenas 37% das PMEs estão adequadas à lei de dados. Portanto, ainda há muito o que se fazer. Michel, colocando você no papo, por ser um tema relativamente novo, a LGPD costuma ser confundida com outro conceito que está em alta no mercado, que é o da governança de dados. Qual é a relação entre uma coisa e outra?
A governança de dados, para fazer um resumo, ela é basicamente uma disciplina que orquestra pessoas, processos e tecnologias para que a gente tenha uma gestão mais eficiente possível dos ativos de dados que uma empresa tem. Então, para as empresas que já tinham um nível elevado de governança de dados, a jornada de adequação à LGPD foi muito mais rápida e muito menos dolorosa. Por quê? Porque grande parte das informações que são necessárias nessa jornada, as perguntas, né, que o jurídico precisa responder, elas já estão organizadas e já estão disponíveis para serem consultadas. Em resumo, a governança de dados basicamente é uma plataforma que pode ser mais ou menos sólida, mais ou menos madura, mas é sobre ela que se apoia toda a gestão de privacidade de dados que a LGPD exige. Então, essa é a relação. Uma suporta a outra e faz com que ela seja um pouco mais tranquila ou um pouco mais difícil de ser executada.
Agora, Paula, como eu falei lá na abertura do podcast, as sanções da LGPD já são aplicáveis. Quais são essas penalidades e como elas podem afetar as empresas que ainda não se adequaram? Que, como vimos, ainda são muitas.
Ótimo questionamento, Marcelo. Vamos lá. Um ponto que é interessante a gente rememorar é que a lei, no ano passado, ela entrou em vigor sem que as sanções administrativas estivessem vigentes. As sanções, recentemente, passaram a ter vigência, né? Então, o que, que isso significa? Que os agentes de tratamento, ou seja, o controlador e o operador de dados, eles estão sujeitos a uma advertência com indicação do prazo para adoção de medidas corretivas. Eles também estão sujeitos a uma multa simples de 2% do faturamento da pessoa jurídica, direito privado, do grupo, conglomerado, enfim, no total de 50 milhões de reais por infração, então leia-se, por ato, né? Os agentes também estão suscetíveis a uma multa diária, observado aí esse limite total que eu falei acima, essa publicização da infração, que, no meu ponto de vista, é um dos piores. A gente sabe que quando tudo isso altera o aspecto financeiro, é muito ruim, né? Porém, a questão da publicização da infração, isso acaba, de algum modo, cascateando aí problemas de reputação da empresa. Então, será que aquela empresa vai ser bem vista para os próximos negócios? Será que ela vai ser bem vista no mercado? Então, isso é bem delicado, porque por mais que a empresa tem ali alterado as suas práticas, seguindo os melhores regramentos e tudo mais, será que o mercado vai ver ela como tinha visto antigamente? Então, isso é um ponto principal aqui. Além disso, os agentes de tratamento, eles também estão suscetíveis ao bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização. E seguindo aí, né, eles também estão suscetíveis à eliminação desses dados e a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados. Então, um exemplo que eu trago aqui para vocês sobre a suspensão é o seguinte: supondo que o core ali da empresa seja aqueles dados específicos, pensa o seguinte: e se acontece essa suspensão, né? Então, toda a questão negocial da empresa vai estar travada. Então, isso também é um aspecto bem importante. Essa suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, ela aconteceria por um período máximo aí de 6 meses, e a gente sabe que 6 meses é o suficiente para que, inclusive, empresas fechem as portas. Além disso, né, tem a suspensão do exercício da atividade do tratamento de dados. Então, aquela empresa, ela vai ficar suspensa de tratar dados pessoais. Também é uma infração aí pelo período máximo de 6 meses. E, por fim, né, também tem a questão da proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Isso daqui, no meu ponto de vista, é um pouquinho mais grave, né, sem prejuízo da questão da publicização, justamente porque nesse aspecto, se a empresa tem o core, determinado tratamento, tipo de dado, né, ela trata aqueles dados, ele faz com que a empresa sobreviva ao negócio da própria empresa, ela vai ter a proibição parcial ou total do exercício daquela atividade. Então, os malefícios aí de não ter boas práticas de governança, de não se ter um programa de governança focado em privacidade e proteção de dados, e não ter também as melhores práticas de segurança da informação, isso é sim um malefício, até porque a gente conseguiu observar aqui o quão impactante essas sanções administrativas são.
Pois é, como a Paula falou agora, numa economia digital, a crise institucional em decorrência de problemas com dados pessoais pesa muito mesmo. Além, claro, de todos os outros efeitos severos comentados, incluindo até a suspensão parcial ou total do exercício da atividade, o que é realmente muito sério. Michel, para que as normas da LGPD sejam devidamente cumpridas, é preciso se atentar ao que se chama de ciclo dos dados dentro das empresas, certo? Explique para nós quais são as etapas desse fluxo.
Então, Marcelo, o ciclo de vida de um ativo de dado, ele começa na ingestão, ou seja, olhando para a infraestrutura da empresa, ele pode vir de um robozinho que coleta dados na internet, ele pode vir de um fornecedor, pode vir de um parceiro, pode vir de clientes. Os dados que estão dentro da companhia, que estão sendo gerados por outras aplicações internas, eles também são considerados como dados que estão entrando, né, em gestão de dados. Por que que essa etapa é a mais importante do ciclo de vida? Porque é justamente aqui que a gente tem os principais controles. e as classificações que a gente coloca nesses dados. Porque são esses controles e essas classificações que vão acompanhar esses ativos de dados durante todo o ciclo de vida deles. Onde quer que eles estejam, a gente vai conseguir saber, identificar essas informações, porque a gente registrou esses dados logo na entrada. Da mesma forma que a gente faz um registro de produtos no almoxarifado, no mercado, quando ele entra. Tá? Se você não registra na entrada, você nem sabe que ele existe. Então, esse aqui é o principal ponto. Depois, dentro da infraestrutura da empresa, já vai ter a parte de processamento, que seria a segunda parte do ciclo. E aqui pode ter virtualmente qualquer atividade, né? Desde um transporte de um lugar para o outro dentro das tecnologias, modificações que vão ser feitas nesses dados, mistura de dados, enriquecimento nesses dados. Tem um monte de coisas que a gente pode fazer aqui. Tá? E aí a grande questão nessa fase aqui é manter a rastreabilidade, ou seja, não importa o quanto eu mudo, quanto eu quebro ou agrego, modifico essa informação, em hipótese alguma, eu posso perder a memória da origem dessa informação. Ou seja, todos aqueles dados que a gente cadastrou, né, e classificou lá na entrada dessa informação quando a gente fez a ingestão dela. Então, a gente aqui nesse ponto, quando a gente faz o processamento, a gente tem que manter a todo custo a rastreabilidade dessas informações. E aí, por fim, vai chegar um momento que esse ativo de dado pode não ser mais útil na companhia, ou ainda ele tem uma data de validade que chegou e a gente precisa fazer o descarte. A LGPD, por exemplo, ela teve um impacto enorme em todas essas etapas, mas uma das mais relevantes foi essa parte da validade, porque ela exige que a gente tenha um cuidado, né, e utilize as informações somente durante um período válido, né, durante um período máximo. Então, chegando nesse período, a gente tem que descartar essa informação e registrar, obviamente, o descarte dela, criando ali como se fosse uma memória, né, um histórico de que um dia essa informação existiu na companhia, como é que ele foi utilizado e como é que ele foi e quando ele foi descartado. Então, basicamente, são esses os três ciclos, a ingestão, o processamento e o finalzinho, que é o descarte.
Voltando com você, Paula, a pergunta que não quer calar para quem ainda não se adequou à LGPD é a seguinte: o que fazer daqui para frente? Quais são as suas dicas nesse sentido?
Boa, Marcelo. No meu ponto de vista, eu sempre gosto de falar da internalização da cultura da privacidade e proteção de dados. A gente sabe que sim, que há um atraso de algumas empresas aqui no Brasil de não se adequarem. Porém, a ideia, se você é empresário, ainda não adequou sua empresa, enfim, o importante é que você comece com a cultura, explicando, né, para todos os graus de hierarquia numa empresa, o porquê da importância dessa temática, por que isso acaba destravando negócios, gerando ainda mais benefícios para a empresa. Então, no meu ponto de vista, se você está parado até agora, o primeiro ponto é entender a importância da lei, internalizar junto com o seu time isso, elaborar aí treinamentos e, se possível for, a contratação de especialistas da área de governança, da área jurídica e da área de segurança da informação, para que toda a empresa aí consiga se adequar, para que a empresa tenha um bom programa de governança de privacidade e proteção de dados, não só em relação ao core, né, porque muitas empresas têm no core o tratamento de dados, mas especialmente no âmbito institucional. Então, que dados aí que você trata do seu colaborador, será que você poderia, não poderia, será que você dá essa transparência necessária, no seu sítio eletrônico, será que você consegue garantir aí, de modo bem acessível, que os internautas consigam, de algum modo, exercer os seus direitos, né, como titulares de dados? Ou será que você esconde esse aspecto ali para que ninguém realmente consiga exercitar esse direito? Então, são várias dicas. Eu acho que a primeira é entender a importância da privacidade e proteção de dados. A gente tem visto aí que a NPD, ela já explicou que ela não vai ser uma autoridade que vai fazer uma indústria da multa, não é isso. Mas também essa fala não deve ser tida por aqueles que não se adequam, que não se adequaram, como uma terra sem leis. Então, na verdade, é que nesse primeiro momento a NPD, ela consiga agir muito mais ensinando, né, aqueles agentes de tratamento para que eles tenham aí as melhores práticas. Então, é basicamente isso. E até um aspecto, né, A gente sabe também que a adequação da LGPD, ela tem movimentado tanto os negócios que para questões de aquisições, fusões, enfim, de M&A em si, a adequação da empresa tem sido uma das primeiras fases ali. Um ponto importante é que essas empresas, elas precisam demonstrar as evidências do porquê que elas estão adequadas ou não, porque isso acaba alterando o valuation daquela empresa. Então, a gente consegue perceber aí o quão sério é esse aspecto e o como isso deve ser levado como um diferencial competitivo para os negócios.
Michel, já fizemos o raio-x do primeiro ano da LGPD, falamos das diferenças para a governança de dados, da cultura organizacional e até do ciclo de vida dos dados. Agora, quais são os benefícios que uma empresa pode ter a partir da organização adequada dos dados nesse que é um grande inventário de informações que circulam no ambiente de trabalho?
Olha, eu não consigo nem imaginar o caos, né, de uma empresa que não tem um mínimo de organização dos dados. Então, aproveitando o tema, né, central aqui desse podcast, já de saída com a LGPD é praticamente uma obrigação de qualquer empresa conhecer os dados, né, que essa empresa tem dentro da sua infraestrutura, para poder garantir uma operação dentro dos limites regulatórios. Então, já de saída tem um nível mínimo ali que já é quase que uma obrigação. Olhando para o lado do negócio, é muito difícil lançar, desenhar um produto novo sem ter informações organizadas, né, sem saber os dados que tem dentro da empresa. E aí eu não falo nem de produtos de dados, né? Para você lançar os produtos, você tem que ter ideia de como estão seus clientes, como é que são seus usuários, como é que está o mercado. Tem muita informação dentro da empresa e fora da empresa que vai te ajudar a fazer isso. Se você não tiver uma organização mínima desses dados, você vai demorar muito tempo, né? Ou vai tomar decisões péssimas, né? Muito mais no feeling do que informações que são baseadas em dados. Tem um aspecto de segurança, um time de segurança, né? A gente tem observado aí no cenário mundial muito vazamento de dados e muitos incidentes com relação à segurança. E para um time de segurança fazer o seu trabalho sem saber onde é que estão as informações, quais são os repositórios, onde estão as informações mais críticas, é muito difícil trabalhar, né? Praticamente é como se eles trabalhassem cegos. Então, a organização de dados também ajuda nesse lugar para o time de InfoSec, né, de segurança da informação, saber onde estão os dados mais críticos, quais são as camadas de armazenamento desses dados, para que eles possam fazer o procedimento, né, de segurança e criar os mecanismos de segurança mais adequados para cada uma dessas situações. Para o pessoal que trabalha com dados mesmo, de verdade, especialmente os cientistas de dados, é a ferramenta que mais salva no fim do dia, porque é ali nessa organização que a gente consegue entender quais são os dados que tem hoje disponíveis para trabalhar, para criar, de repente, um modelo estatístico para fazer uma avaliação do que tem acontecido na empresa, para ver desempenho de produtos, para ver desempenho de soluções. Então, tem um sistema, né, uma empresa com seus dados muito bem organizados, ela serve virtualmente todas as áreas da empresa. Eu citei algumas aqui, mas é muito difícil ter uma área que não consegue aproveitar, né, e ter uma operação muito mais eficiente se a empresa tivesse, né, esse arcabouço de dados bem organizados, atualizados, né, e constantemente dentro de um programa de governança ativo.
Muito bom. Estamos caminhando para o fim do nosso bate-papo e eu gostaria de pedir agora dicas de boas práticas, tanto à Paula quanto ao Michel, baseadas no trabalho que foi feito na NEL e no tema de dados. Paula, o que foi determinante para que a NEL conseguisse se adequar à LGPD?
Marcelo, vamos lá. Eu acredito que o primeiro aspecto é a importância que os executivos, né, eles deram para o assunto. Então, desde o começo, a gente teve uma facilidade maior em se adequar. Óbvio, é um processo vivo, a gente acaba se adequando diariamente, né? Mas foi mais tranquilo nesse sentido, porque os próprios executivos conseguiram demonstrar essa importância da adequação e esse regramento para os negócios e, por consequência, aí para todos os colaboradores. Além disso, um outro aspecto que foi fundamental e continua sendo é a junção de alguns times. Então, aqui na NER, nós fizemos um comitê chamado Privacy Office. É comum que, em alguns lugares, que apenas o jurídico, né, seja chamado aí para que adeque a empresa. Isso não funciona, não funciona, e eu posso falar aqui com toda certeza. Para que uma empresa consiga se adequar, consiga seguir com as melhores práticas, tudo isso de forma natural, digamos assim, orgânica, é de fundamental importância que as principais áreas que, de algum modo, tratem os dados, sendo do core ou não, que elas tenham algum tipo de ligação. Então, aqui na Neo, nós temos o Privacy Office, que é a junção de três times, que é o jurídico de privacidade de dados, que é segurança na informação e governança de dados. Com esse time excelente, a gente conseguiu entender um pouquinho da visão da área do colega, e o colega também conseguiu entender do nosso lado jurídico, digamos assim, e realmente as coisas começaram a fluir perfeitamente aqui dentro. Óbvio, no começo sempre tem, né, aqueles debates de será que isso realmente é necessário ou não, mas no fim do dia isso é muito motivador e a gente acaba percebendo o quão benéfico foi essa junção aí dos times. E em relação às práticas, um ponto aqui que é importante também é que se tenha, se possível for, né, que você contrate consultorias, é que você tenha aí um time interno que tenha a profundidade nesse assunto, ou que você consiga trazer essa profundidade para o seu time, para que as coisas consigam correr aí de acordo com as melhores práticas. E, por óbvio, né, como o Michel, até aproveitando a fala dele anteriormente, é bem importante que as empresas tenham um mapeamento dos dados que possuem. Então, toda e qualquer empresa precisa aí ter esse mapeamento, até porque é uma obrigação legal, né, esse ROPA, esse inventário de dados. Então, para você saber o que, que você deve fazer, primeiro você tem que saber o que você tem dentro de casa. Você precisa saber os gaps, para que você também consiga se orientar sobre os próximos passos. Por que, que eu estou falando isso, Marcelo? Muito antes da lei, tem empresas, assim como a Neo, que já tinham, né, esse inventário de dados. Então, é muito mais fácil você partir do princípio de já conseguir verificar quais serão os próximos passos. Mas quando você não tem isso mapeado, é muito mais difícil. Então, é mais uma dica aí de que, primeiro, faça esse mapeamento para que você consiga verificar qual é o aspecto mais latente aí que você deve seguir com a adequação.
Agora com você, Michel. Como a governança de dados da ANEEL se tornou ainda mais madura depois da vigência da nova lei?
Então, a LGPD, ela traz muitos requisitos, né, adicionais à governança de dados. Então, a governança por si, ela já tem uma série, né, de exigências que ela faz pela própria disciplina. Mas a LGPD, quando a gente faz um trabalho ali, né, que é um trabalho um pouco mais especializado, né, de quem entende do aspecto jurídico, tem um trabalho de tradução de tudo que a LGPD exige para termos técnicos, né, para requisitos técnicos que a gente tem que colocar. Então, esse foi um trabalho que a gente fez ali, né, dentro do time do Privacy Office, justamente para que a gente pudesse traduzir todas essas exigências. E aí, a governança de dados, ela meio que abraça tudo isso, ela recebe todas essas novas necessidades para que a gente possa depois transformar isso em outros controles, verificações, auditorias, classificações. Tem uma série de requisitos adicionais. Então, depois disso, a gente tinha uma governança, a gente acabou tendo uma governança muito mais robusta, né, muito mais madura. E tem um outro aspecto paralelo, que é a iminência, né, da lei entrar em vigor. Então, isso acaba dando uma acelerada na construção de tudo, todo esse backlog, né, que cria todo esse roadmap, assim, de evoluções que a gente precisa fazer, mas que talvez tivessem ficado ali no em segundo plano, né, ou fossem executando numa velocidade não tão rápida, mas porque tem essa preeminência da lei ali, a gente acelerou bastante. Então, quando a gente olha para trás hoje, eu e a Paulinha, para aquilo que a gente tinha, né, em 2018, quando a gente começou a falar de LGPD especificamente, aí a gente vê como, né, o nível que a gente tem hoje de governança e de gestão da privacidade, e fica super confortável, né, com esse tema e a forma como a gente está fazendo a gestão disso no dia a dia, mas justamente por causa da LGPD, né? Então ela deu uma melhorada significativa na estrutura de governança de dados.
Michel, então quais são as suas dicas de boas práticas no tema de governança de dados?
Legal. Acho que para começar, o desafio, como ele é grande, um mapa de riscos no nível mais macro seria a minha primeira dica. Procurar onde estão os dados que são de pessoas físicas, obviamente, E desses dados que são de pessoas físicas, quais que poderiam estar mais em risco? E começar por aí. Esse mapa de riscos, mesmo que ele seja mais macro, né, um diagnóstico rapidão, ele te ajuda a dar uma ideia de que tu já está atendendo, de alguma forma, a parte mais crítica desse cenário todo. Então, é quase como se fosse um trabalho do que é emergência e que tem que ser trabalhado nos próximos passos. Um trabalho de educação em gestão da privacidade, né, e educação em governança de dados, porque, tirando algum time mais específico, especialista, o resto da empresa não necessariamente sabe sobre esses dois temas, então é importante manter um trabalho de educação contínua. Então, é talk, é conversa, é bate-papo, sempre que tem oportunidade, fazer apresentação, porque esse tema vai deixando de ser algo complexo, complicado, né, e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. Então, ignorar a LGPD não resolve, muito pelo contrário, cria um sentimento de medo, de receio, de trava, né, de travamento, de repente fazer negócios diferentes ou coisas assim, porque fica naquele medo de repente estar infringindo a lei. Quanto mais se fala sobre esse assunto, mais o pessoal fica tranquilo, porque eles têm clareza do que dá para fazer e o que não dá para fazer. E aí tem uma atenção, obviamente, especial ali para os times, né, que ficam na vanguarda da empresa, em contato direto com clientes, prospects, que estão no mercado. Então, para essas pessoas, um treinamento um pouco diferenciado, mais no sentido de garantir que eles saibam responder as perguntas, que eles saibam acalmar, né, e aplacar os ânimos dos clientes e dos prospects. Isso seria já ajuda bastante, não seria as dicas que eu daria para a gente começar um trabalho desses em todas as frentes possíveis, sem, digamos assim, ficar paralisado pelo tamanho do desafio.
Excelentes dicas e perspectivas práticas de mercado. E com isso, nós ficamos por aqui com essa edição importante sobre o primeiro ano da LGPD e também a relação da nova lei com a governança de dados. Agradeço imensamente a participação da Paula Zanona, ela que é Privacy and Data Protection Legal Manager na Nelway, e do Michel Ávila, Chief Data Officer, também na Nelway. Ambos contribuíram com a nossa conversa aqui com insights muito relevantes. Muito obrigado também, claro, a você que nos acompanhou até aqui. E um convite especial, acesse o blog da Nelway e confira outras edições do Bytes in Business, sempre sobre dados e tecnologia para impulsionar negócios. Lembrando que os podcasts também podem ser conferidos na sua plataforma de áudio preferida. Muito obrigado pela companhia e até mais.